Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Seção 12, Problemas de Ajustamento, Capítulo 59, Formação do Caráter. Cada ato influencia o caráter. Cada ato da vida, por menos importante que seja, tem sua influência na formação do caráter. Um bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é a mais nobre na qual se possam empenhar os homens. A mente é o terreno, o caráter o fruto. Cada faculdade do homem é um operário a construir para o tempo e a eternidade. Dia a dia a estrutura vai subindo, embora o dono não se aperceba disso. É uma construção que tem de figurar ou como farol de advertência por causa de sua deformidade, ou como estrutura que Deus e os anjos admirarão, por sua harmonia com o modelo divino. As faculdades mentais e morais que Deus nos concedeu não constituem o caráter. Elas são talentos que devemos aproveitar e que, se devidamente aproveitados, formarão um caráter reto. Pode um homem ter na mão sementes preciosas, mas essas sementes não são um pomar. A semente tem de ser plantada antes de se tornar árvore. A mente é o terreno, o caráter é o fruto. Deus nos deu as faculdades para as cultivarmos e aperfeiçoarmos. Nosso próprio procedimento determina nosso caráter. No educar essas faculdades de modo que se harmonizem e formem um caráter de valor, temos uma obra que ninguém senão nós mesmos pode efetuar. Caráter nobre, formado por duras batalhas com o próprio eu. Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. São essenciais a meditação e a ação. Não basta a meditação abstrata. A azafamada atividade não basta. Ambos são essenciais à formação do caráter cristão. Adquirir bons hábitos mentais. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como o alimento temporal ao bem-estar físico. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes o pensamento a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. Mediante perseverante esforço, o hábito finalmente fará que isto seja fácil. Não podemos por um momento separar-nos de Cristo com segurança. Podemos contar com sua presença para assistir-nos a cada passo, mas somente observando nós as condições que ele mesmo estabeleceu. Necessários o fervoroso propósito e firme integridade. Na obra da formação do caráter, é necessária a exatidão. Deve existir um sincero propósito de executar o plano do construtor mestre. Sólidas devem ser as vigas. Não se pode aceitar obra descuidada, não merecedora de confiança, pois isto arruinaria a edificação. As faculdades de todo o ser devem ser colocadas na obra. Esta exige a força e energia da varonilidade. Nenhuma reserva para ser gasta em assuntos destituídos de importância. Deve haver sincero, cuidadoso e perseverante esforço para romper com os costumes, regras e associações do mundo. Profundidade de pensamento, sinceridade de desígnio, firme integridade são essenciais. Conservando os olhos no alvo. Pedro diz: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. 2 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7. Todos esses passos sucessivos não devem ser conservados de uma vez diante da mente e contados ao começardes, mas fixando os olhos em Jesus, com o único fito de glorificar a Deus, fareis progressos. Não podeis alcançar em um dia a medida completa da estatura de Cristo, e haveríeis de emergir no desespero se pudesseis ver todas as dificuldades que devem ser enfrentadas e vencidas. Tende Satanás a contender convosco, e mediante todo o ardil possível, procurará desviar de Cristo a vossa mente. Fidelidade em coisas pequeninas. Conselho a um jovem. Teu caso é, em alguns aspectos, semelhante ao de Naamã. Não consideras que, para aperfeiçoar um caráter cristão, tens de concordar com ser fiel em coisas pequeninas? Embora as coisas que és chamado a fazer sejam de pequena monta aos teus olhos, são todavia deveres que terás de cumprir enquanto viver. A negligência destas coisas fará uma grande deficiência em teu caráter. Deves, meu caro rapaz, educar-te quanto à fidelidade em coisas pequenas. Não podes agradar a Deus a menos que isso faças. Não podes receber amor e afeto a menos que faças justamente como te foi ordenado fazer, com voluntariedade e prazer. Se desejas que aqueles com quem convives te amem, terás que mostrar-lhes amor e respeito. O caráter será testado. Faz toda a diferença a espécie de material que se use na formação do caráter. O longamente esperado dia de Deus logo testará a obra de todo o homem. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 1 Coríntios 3:13. Como o fogo revela a diferença entre o ouro, a prata e as pedras preciosas e madeira, feno e palha, assim o dia do juízo testará os caracteres, mostrando a diferença entre os caracteres formados segundo a semelhança de Cristo e os formados segundo a semelhança do coração egoísta. Todo o egoísmo, toda religião falsa, então aparecerão tais quais são. O material inútil será consumido, mas o ouro da fé verdadeira, simples, humilde, jamais perderá seu valor. Jamais poderá ser consumido, pois é imperecível. Uma hora de transgressão será considerada uma grande perda, ao passo que o temor do Senhor será tido como o princípio da sabedoria. O prazer da condescendência consigo parecerá como palha, enquanto o ouro do princípio firme, mantido a qualquer custo, perdurará para sempre. Caracteres indisciplinados são discordantes. O caráter formado pela circunstância é volúvel e discordante, um conjunto de contrariedades. Seus possuidores não têm alvo elevado, nem propósito na vida. Não exercem influência enobrecedora sobre o caráter de outros. São destituídos de propósito e de poder. Ninguém pode prejudicar nosso caráter tanto quanto nós mesmos. Podemos esperar que circulem relatos falsos a nosso respeito, mas se seguirmos um procedimento reto, se nos mantivermos indiferentes a essas coisas, outros também assim ficarão. Deixemos com Deus o cuidado de nossa reputação. A calúnia pode arrefecer pela nossa maneira de viver. Não arrefece mediante palavras indignadas. Que nossa grande ansiedade seja no sentido de agir no temor de Deus e mostrar por nossa conduta que essas acusações são falsas. Ninguém pode prejudicar nosso caráter tanto quanto nós mesmos. São as árvores raquíticas e as casas abaladas que precisam ser constantemente esteadas. Se nos mostramos muito ansiosos por proteger nossa reputação contra ataques de fora, damos a impressão de que ela não é sem culpa diante de Deus e que, portanto, precisa ser constantemente escorada. Controlado pela vontade. Não podeis controlar vossos impulsos, vossas emoções, como desejareis, mas podeis controlar a vontade e fazer uma completa mudança em vossa vida. Cedendo a Cristo vossa vontade, vossa vida será escondida com Cristo em Deus, alinhando-se ao poder que é acima de todos os principados. Tereis de Deus força que vos manterá unidos à sua força e uma nova luz, a própria luz da fé viva ser-vos-á possível. Haverá em vós um poder, um fervor e uma simplicidade que vos tornará um afiado instrumento nas mãos de Deus. Os defeitos podem ser vencidos. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Para o coração que foi purificado, tudo está mudado. A transformação do caráter é o testemunho para o mundo de que Cristo habita no ser. O Espírito de Deus produz nova vida na alma, levando os pensamentos e os desejos à obediência e à vontade de Cristo. E o homem interior é renovado segundo a imagem de Deus. Homens e mulheres fracos e falíveis mostram ao mundo que o poder remidor da graça faz que o caráter falho se desenvolva em simetria e abundante fruto. Caráter defeituoso, às vezes herdado. Há toda sorte de caráter com que tratar nas crianças e jovens, e tem a mente impressionável. Muitas das crianças que frequentam nossas escolas não tiveram no lar a educação apropriada. Alguns foram deixados a agir a bel prazer, em outros foram descobertas faltas e ficaram desanimados. Muito pouco de espírito amável e bem disposto lhes tem sido mostrado, poucas palavras de aprovação lhes foram dirigidas. Herdaram o caráter defeituoso dos pais, e a disciplina do lar não os tem ajudado na formação de um caráter reto. Os defeitos fortalecem-se com os anos. Os filhos aprendem lições que não são olvidadas com facilidade. Todas as vezes que estiverem sujeitos a restrições fora do comum, ou tiverem de aplicar-se a penoso estudo, apelarão aos pais imprudentes por simpatia e condescendência. Deste modo é incentivado um espírito de inquietação e descontentamento. A escola como um todo sofre em resultado da influência desmoralizadora, e o fardo do professor torna-se muito mais pesado. A maior perda, porém, é experimentada pelas vítimas desse desgoverno dos pais. Defeitos de caráter que o devido ensino teria corrigido são deixados a fortalecer-se com os anos, para danificar e talvez destruir a utilidade de seu possuidor. A condescendência desajusta o caráter. Em algumas famílias, a vontade da criança é lei. Tudo o que ela deseja é lhe dado. Tudo aquilo de que não gosta é incentivada a não gostar. Supõe-se que essa transigência torne a criança feliz. Mas são justamente essas coisas que a tornam inquieta, descontente e insatisfeita com tudo. A condescendência tem-lhe estragado o apetite pelos alimentos simples e saudáveis, pelo uso verdadeiro e próprio de seu tempo. A tolerância efetuou a obra de desajustar esse caráter para o tempo e para a eternidade. Mente e coração devem ser disciplinados. As crianças a quem se permita cumprir sempre sua vontade não são felizes. O coração insubmisso não tem em si os elementos de sossego e contentamento. A mente e o coração têm de ser disciplinados e postos sob a devida restrição, a fim de que o caráter harmonize com as sábias leis que governam nosso ser. Desassossego e descontentamento são os frutos da condescendência e do egoísmo. O solo do coração, como o de um jardim, produzirá joio e espinheiros, a menos que sementes de preciosas flores sejam ali plantadas e recebam cultivo e cuidado. Como é em a natureza visível, assim se dá com a alma humana. Hábitos formados na juventude assinalam o curso da vida. Pelos pensamentos e sentimentos alimentados nos primeiros anos, determina cada jovem a história de sua vida. Os hábitos corretos, virtuosos e varonis formados na juventude tornar-se-ão parte do caráter e geralmente determinarão o curso do indivíduo em toda a vida. Os jovens podem tornar-se viciados ou virtuosos, segundo sua escolha. Também podem ser distinguidos por atos verdadeiros e nobres, bem como por grandes crimes e impiedade. Vivência de dia a dia. O intelecto está continuamente recebendo sua forma das oportunidades e vantagens, bem ou mal aproveitadas. Dia a dia, formamos caracteres que põem os estudantes como soldados bem disciplinados, sob a bandeira do príncipe Emanuel, ou como rebeldes sob a bandeira do príncipe das trevas. Qual será? Como é formado o caráter? É obra assaz delicada tratar com mentes humanas. A disciplina necessária para um esmaga o outro. Portanto, estudem os pais o caráter de seus filhos. Nunca sejais abruptos nem procedais por impulso. Vi uma mãe arrebatar da mão de seu filhinho alguma coisa que lhe estava dando prazer especial, e a criança não sabia como tratar a privação. Prorrompeu com choro, pois fora maltratada e prejudicada. Então o pai, para dar fim ao choro, castigou-a desapiedadamente. E no que respeita às aparências exteriores, a batalha terminara. Mas a luta deixou sua impressão na terna mente da criança, e não poderia apagar-se facilmente. Eu observei a mãe. A senhora foi muito injusta com o filho. Feriu-lhe a alma e perdeu a confiança que ele lhe tinha. Como isto se restaurará, não sei. Essa mãe foi muito imprudente, ela cedeu aos sentimentos e não procedeu cautelosamente, raciocinando da causa para o efeito. Sua maneira de agir, áspera e imprudente, incitou as piores paixões no coração do filho. Agir movido pelo impulso no governo de uma família é a pior das práticas. Quando os pais contendem com os filhos desse modo, dão começo a uma luta muitíssimo desigual. Como é injusto jogar os anos e a maturidade de força contra uma criancinha desajudada e ignorante. Cada exibição de ira por parte dos pais confirma a rebelião no coração da criança. Não é por um ato isolado que é formado o caráter, mas pela repetição de atos é que se estabelecem hábitos e se confirma o caráter. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário agir como Cristo agia. Os cristãos exibem um santo temperamento, e suas ações e impulsos são induzidos pelo Espírito Santo. O valor da perseverança. No aperfeiçoamento do caráter cristão, é essencial perseverar em agir corretamente. Desejo impressionar nossa juventude com a importância da perseverança e da energia na obra da formação do caráter. É preciso, desde os primeiros anos, tecer no caráter princípios de rigorosa integridade, a fim de a juventude poder alcançar a mais alta norma de varonilidade e feminilidade. Devem sempre conservar diante dos olhos o fato de que foram comprados por preço e glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. A utilidade depende da decisão pessoal. Conquanto os pais sejam responsáveis pela estampa do caráter, bem como pela educação e instrução dos filhos, é ainda verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem em grande medida de nossa própria conduta. Daniel e seus companheiros desfrutaram os benefícios da instrução e educação corretas logo nos primeiros tempos de vida. Mas essas vantagens, tão somente, não teriam feito deles o que foram. Chegou o momento em que deviam agir por si mesmos, quando o futuro deles dependia de sua conduta. Decidiram, então, ser fiéis às lições que lhes foram dadas na meninice. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento de sua grandeza. O Espírito de Deus fortaleceu-lhes cada propósito bom, cada nobre resolução. Filosofia falsa e perigosa. O Espiritismo afirma que os homens são semideuses, não decaídos, que cada mente julgará a si mesma, que o verdadeiro conhecimento coloca os homens acima de toda a lei, que todos os pecados cometidos são inocentes, pois o que quer que seja está direito e Deus não condena. O mais vil dos seres humanos é por ele representado como estando no céu e altamente exaltado ali. Assim ele declara a todo homem: não importa o que você faça, viva como lhe aprouver, o céu será seu lar. Multidões são assim levadas a crer que o desejo é a lei principal, que a libertinagem é a liberdade, e que o homem só é responsável a si mesmo. Como ser vencedores? Precisamos enfrentar todos os obstáculos colocados em nosso caminho e vencê-los um de cada vez. Se vencermos a primeira dificuldade, estaremos mais fortes para enfrentar a segunda e a cada esforço, nos tornaremos melhor habilitados para fazer progressos. Olhando para Jesus, podemos tornar-nos vencedores. É por fixar os olhos nas dificuldades e recuar da ardente batalha pelo bem que nos tornamos fracos e destituídos de fé. Dar tudo, cada dia. Dando um passo após outro, pode-se escalar a mais alta encosta e alcançar, afinal, o cume do monte. Não vos torneis opressos pela grande soma de trabalho que tendes de realizar durante a vossa vida, pois não se requer de vós que o façais todo de uma vez. Levai para o trabalho de cada dia toda a faculdade de vosso ser, aproveitai cada oportunidade preciosa, apreciai o auxílio que Deus dá e avançai degrau a degrau na escada do progresso. Lembrai-vos de que deveis viver apenas um dia de cada vez, de que Deus vos deu um dia e que os registros celestiais mostrarão como avaliaste seus privilégios e oportunidades. Possais vós aproveitar cada dia que Deus vos concede, de maneira a poderdes afinal ouvir o Mestre dizer: bem está, servo bom e fiel. Mateus 25, 21.